Audiobook grátis apresenta Quem o visse sentia-se atraído para ele por uma fatalidade irresistível. O olhar encovado e cintilante tinha a fascinação da onça refalçada. A estamenha monástica da humildade era uma arma de que se servia. A cor sombria do remorso, que o ralava interiormente, sabia invertê-la tão bem na maceração da penitência, que assim fácil lhe era devassar todas as consciências, e submetê-las ao seu capricho, tiranizá-las, alimentando sempre uma infinidade de horrores futilíssimos, com que as trazia suspensas. Cabisbaixo, meditando continuamente um longo plano de vingança, de uma sevicia obscura e mesquinha, os que o viam achavam naquela gravidade satânica de monge um ar contemplativo de compunção piedosa. O frade fez-se director espiritualismo. De uma extração ilustre, rico, herdeiro de um grande nome, porque desprezaria as pompas do mundo, os amores do século, as glorias? Acordar-lhe-iam os anos todos esses sentimentos a um tempo na alma, e o horror do impossível tornar-o hipócrita, apagando-lhe a esperança com o sopro do cinismo? Ele amara a filha de um velho fidalgo de Espanha, que desejava também realizar essa aliança dos seus pergaminhos com as grossas somas do enamorado de Hernanda, a madre Helena engraçada, de ingênua desenvoltura. Hernanda, na morbidez voluptuosa da sua natureza oriental, nunca mais sorriu, nunca mais deixou ver aquela alegria impaciente que a animava, logo que soube a resolução da família. Detestava o galanteador, aborrecia-o de morte, resistindo sempre às instâncias e ameaças do pai, que procurava sacrificá-lo aos interesses e pompas do seu brasão de armas. Hernanda tinha um amor de infância, puro, recôndito como um raio de luz que nos fecunda ao desabrochar da vida, aquela afinidade precoce e ignorada de todos fora uma intuição do sentimento. Amaram-se longo tempo sem saber o que era amor. Quando um dia acordaram à luz sentiram necessidade um do outro, a ansiedade de uma mesma aspiração identificou as suas almas para sempre. Cedo o noivo proposto soube da existência de um rival obscuro. Procurou-o, farejou-o na sombra, lançou-lhe o repto. Encontraram-se. Ambos corajosos e fortes bateram-se destemidos em um duelo a todo transe. Logo que Hernanda soube da morte do seu amor primeiro jurou um ódio eterno ao assassino. O velho fidalgo não compreendia estas coisas ameaçou-a com o convento. A ideia da clausura, em vez de amedrontá-la, sorriu-lhe era um refúgio, o único que lhe restava no mundo, depois de perdida a esperança que resume todas as que se podem ter na vida. Professou. O galanteador assistiu impassível na igreja, para ouvi-la pronunciar os votos. Havia naquela coragem uma alegria selvagem, egoísta, para ver que a mulher que ele amava debalde, não havia de pertencer a mais ninguém. Depois de satisfeito este instinto, lembrando-se de que fora ludibriado, desprezado, passou-lhe pela cabeça uma ideia atroz de vingança. Queria salvar o seu orgulho ferido. Lembrou-se também de abandonar o mundo, esconder-se debaixo da cúpula monástica. Para os que o conheciam foi um rasgo heróico de resignação, para ele era um meio de poder ver de mais perto Hernanda, só assim podia torturá-la, vir a ser seu director espiritualismo. O sossego da solidão deixa apreciar os ruídos mais imperceptíveis Hernanda na mudez da cela, na ausência completa de interesses que lhe povoassem a existência, era impressionada profundamente pelos sentimentos mais leves que lhe passavam na alma como as auras suaves pelas cordas de uma harpa. A imaginação desenvolvera-se a tal ponto, que a fazia sofrer. Foi assim que Frei Pedro, o disfarçado monge, veio a ser seu director de consciência. Ele exagerava as doutrinas místicas do dualismo, o predomínio do mal, essa luta incessante do espírito contra a carne, fortificada pelas mortificações do corpo, pela vigília, cilícios, jejuns e orações fervorosas. Provocava a abstrair do gozo dos sentidos, a contrariar a natureza e abnegar da vida. Apontava-lhe a natureza risonha e luxuriante como uma voluptuosidade, o regozijo e sede de amor que a harmonia do universo infunde como uma infração à regra austera da perfectibilidade. Era preciso a solidão para gozar essa existência íntima, recôndita, e arrebatar-se até Deus. Com o silêncio imposto, arvorado em preceito, exaltou-lhe a vida interior, e o tumulto de ideias que se sucediam prolongava a excitação cerebral. A vigília extensa e continua, a maceração e a leitura piedosa foram-lhe desconcertando o equilíbrio nervoso. As visões extravagantes cercavam-na, vozes estranhas segredavam-lhe palavras assombrosas, que ela repetia tremendo na penumbra do confessionário. Foi então que o monge, depois de a ter desprendido pela sés insistente dos limos da terra, lhe começou a falar de amor, o amor divino, a ansiedade preenchida pelo vácuo, a sede mitigada com a calma do deserto. A imaginação perdida nesse ideal vago, sem realidade possível, delirava, revestia a imagem palpável com todos os encantos de um devaneio sensual, dava-lhe vida, amor, para corresponder ao que tumultuava na sua alma solitária. Mulher, menos curiosa da razão suficiente das coisas, sujeita a perturbações histéricas, enamorava-se da fronte altiva e conjuntamente modesta do Cristo, como a representavam os pintores da Idade Mídia, e esquecia-se da vida exterior, parecia que a alma livre se absorvia na imanência da divindade. Era este amor, inspirado pelas imagens dos templos, tão desvairado como a paixão do artista grego pela estátua Eburnea que palpitava debaixo do escopro. Santa Rosa de Lima amava uma imagem da Virgem que tinha nos braços o bambino. Osana de Mantua, diante de uma imagem linda, caía em êxtases. Estas figuras de Jesus, radiantes de candura e fascinação, belas, falavam ao sentido sé por isso que o amor divino tem na sua veemência e transporte um caráter sensual, como o exprimiram o solitário da Umbria nos seus cantos a Santa Clara, São João da Cruz a Santa Teresa de Jesus, Madame Chantal e S. Francisco de Sales, Fenelon e Madame Guion. O diretor espiritual da desditosa Hernanda, descrevendo-lhe o amor divino, isento da zelotipia das paixões do mundo, não tendo a alma cândida de nenhum desses apaixonados e santos poetas, presentira, dois séculos antes, a teoria ascética de Molinos. Tinha em vista matar o pecado pelo pecado. Era impossível já. Hernanda pairava em espírito pelo empíreo, sua alma pura abismara-se na imensidade do foco de todo o amor. O êxtasis em Hernanda, originado pelo fervor piedoso, era o entorpecimento dos sentidos, um cismar indolente à cadência dos inefáveis concertos das citaras dos cherubins. Então o diretor de consciência descobriu uma nova tortura para flagelá-la, tinha um prazer infernal em tornar-lhe lento o sofrimento. Ele mostrava-lhe que era o êxtasis o mais alto favor do céu concedido aos seus eleitos, e descobria ao mesmo tempo como isso era para todos os grandes santos uma provação difícil, pelo terror dos próprios merecimentos. São Paulo, ó que melhor revelou nos seus escritos o espírito do cristianismo, na Epístola segunda aos Coríntios, fala deste terror. Naquela virgindade tímida da alma, o corpo foi caindo em inanição, tinha uma imobilidade beatífica. Apesar de todos os flagícios e macerações, o rosto conservava ainda a frescura da rosa entreaberta, rociada pelo orvalho matutino. No passamento das virgens, sereno como o declinar de uma aurora vespertina de primavera, Jesus visitava suas desposadas, como referem os legendários. Hernanda abrasara-se no amor ardente do céu, o vácuo absorvera-lhe o derradeiro alento e sua alma soltou-se na anciã do infinito. Alta noite, sentiram-se umas harmonias transbordando em enchentes do orgão do mosteiro, era uma música indizível, nunca ouvida na terra. Foram ver, ninguém percorria o teclado. Melodias suavíssimas e remotas derramavam-se da cela de Hernanda. Entraram. Respiravam-se perfumes aéreos em torno dela. Um sorriso diáfano, angélico, lhe ficara nos lábios desbotados, como a última vibração de uma harpa que se quebrara aparecia a encarnação de um sonho melifluo das harmonias de Palestrina.